Capítulo 65. Norte de Wisconsin. Enquanto em Roosevelt, Nova York, em 3 de agosto de 1861, diversas igrejas e famílias me foram apresentadas em visão. Diferentes influências e seus resultados desanimadores também me foram mostrados. Satanás tem usado como seus agentes indivíduos que professam crer em parte da verdade presente, enquanto combatem outra parte. Dessa maneira, ele pode obter mais sucesso do que com aqueles que estão movendo guerra total à nossa fé. Sua artificiosa estratégia de promover o erro através de crentes parciais na verdade tem enganado a muitos e perturbado e desagregado sua fé. Essa é a causa das divisões no norte de Wisconsin. Alguns recebem uma parte da mensagem e rejeitam outra. Uns aceitam o sábado e rejeitam a terceira mensagem angélica. Todavia, porque aceitaram o sábado, reivindicam a companhia daqueles que creem em toda a verdade presente. Então trabalham para atrair outros à mesma escuridão em que se encontram. Não são responsáveis e mantêm uma fé independente. É lhes permitido exercer influência, quando nenhum espaço lhes deveria ser concedido, não obstante suas pretensões de honestidade. Pessoas sinceras verão a cadeia direta da verdade presente. Perceberão suas harmoniosas conexões, elo após elo, unindo-se num grande todo e nela se firmarão. A verdade presente não é difícil de ser compreendida, e o povo a quem Deus está conduzindo estará unido sobre essa ampla e firme plataforma. Ele não utilizará indivíduos de fé, opiniões e pareceres diferentes para espalhar e dividir. O céu e os santos anjos estão trabalhando para unir, para conduzir a unidade de fé em um só corpo. Satanás se opõe a isso e está determinado a dispersar e dividir e produzir os mais variados sentimentos para que a oração de Cristo não seja respondida. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, verso 20 e 21. Jesus determinou que a fé de seu povo seja uma. Se uma pessoa sai pregando uma coisa e outra uma coisa diferente, como pode alguém crer que sua palavra seja uma só? Haverá diferença de opiniões. Vi que se o povo de Deus em Wisconsin quisesse prosperar, precisaria assumir decidida posição com respeito a essas coisas e, assim, anular a influência daqueles que produzem perturbação e divisão, ensinando pontos de vista contrários à comunidade. Esses tais são como estrelas errantes. Parecem emitir alguma luz, professam levar consigo alguma verdade e, assim, enganam os inexperientes. Satanás os dota com seu espírito, mas Deus não está com eles. Seu espírito não habita neles. Jesus orou para que seus discípulos pudessem ser um, como ele é um com o Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, verso 21. A unidade do povo remanescente de Deus produz no mundo poderosa convicção de que eles possuem a verdade e que são um povo peculiar, escolhido por Deus. Essa unidade desconcerta o inimigo. Por isso, ele está determinado a fazer com que ela não exista. A verdade presente, crida no coração e exemplificada na vida, torna o povo de Deus unido e lhe concede poderosa influência. Houvessem os professos observadores do sábado de Wisconsin buscado diligentemente a união e trabalhado em conexão com a oração de Cristo, para serem um como ele é um com o Pai, a obra de Satanás teria sido derrotada. Se todos procurassem unir-se ao corpo, o fanatismo que trouxe tamanho descrédito à causa da verdade presente no norte de Wisconsin não teria se levantado, pois esse é o resultado de apartar-se do corpo e de buscar ter uma fé original e independente, sem consideração para com a fé desse corpo. Na última visão que me foi dada em Battle Creek, vi que uma atitude insensata estava tendo lugar com respeito às visões, quando por ocasião da organização da igreja ali. Havia alguns que eram filhos de Deus, mas duvidavam das visões. Outros haviam que não lhes fazia nenhuma oposição, contudo, não ousavam assumir atitude definida a seu respeito. Alguns eram céticos e tinham suficientes motivos para isso. As falsas visões e práticas fanáticas, bem como as consequências desastrosas que delas decorreram, exerceram sobre a causa em Wisconsin uma influência capaz de tornar as pessoas desconfiadas de tudo que se apresentasse com o nome de visões. Todas essas coisas devem ser tomadas em consideração, procedendo-se com sabedoria. Não se deve atribular nem forçar os que nunca tenham visto um indivíduo receber visões e não possuem um conhecimento pessoal da sua influência. Essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja, se no demais a sua vida cristã se prova correta e tenham um bom caráter cristão. Alguns, conforme me foi mostrado, receberiam as visões publicadas, julgando a árvore pelos seus frutos. Outros são como o duvidoso Tomé. Não podem crer nos testemunhos publicados, nem convencer-se deles pelo testemunho de outros, precisando ver e tirar a prova por si mesmos. Estes não devem, por isso, ser postos de lado, cumprindo tratá-los com paciência e amor fraternal até que tomem posição e tenham opinião definida contra ou a favor deles. Se, porém, começarem a combater as visões de que não têm conhecimento, se levarem a sua oposição ao ponto de opor-se àquilo de que não têm experiência, e se sentirem ofendidos quando aqueles que creem que essas visões são de Deus falarem delas nas reuniões, e se confortarem com a instrução dada através delas, a igreja pode saber que eles não estão certos. O povo de Deus não deve curvar-se servilmente ou submeter-se a esses descontentes e abrir mão de sua liberdade. Deus pôs os dons na igreja para que ela possa ser beneficiada por eles. E quando professos crentes, na verdade, se opõem aos dons e luta contra as visões, pessoas ficam em perigo, e é então tempo de trabalhar em favor delas, para que os fracos não sejam desviados por sua influência. Tem sido muito difícil para os servos de Deus trabalhar, pois ali há uma classe de pessoas cheias de justiça própria, tagarelas e insubordinadas, que se têm posto no caminho da obra de Deus. Se aceitas na igreja, haveriam de fazê-la em pedaços. Eles não se sujeitariam à congregação e nunca estariam satisfeitas, a menos que as rédeas de governo da igreja estivessem em suas mãos. O irmão G buscou agir com grande cautela. Ele sabia que a classe que se opunha às visões estava errada, que eles não eram crentes genuínos na verdade e, portanto, para livrar-se desses obstáculos, ele se propôs a não receber na igreja ninguém que não cresse na mensagem do terceiro anjo e nas visões. Essa medida afastou preciosas pessoas que não estavam contra as visões. Elas não ousavam unir-se à igreja, temendo comprometer-se com o que não compreendiam nem criam plenamente. E houve os que se aproximaram prontos a prejudicar essas pessoas conscienciosas, pondo diante delas os assuntos sob o pior aspecto possível. Alguns se sentiram magoados e ofendidos por causa da condição de membros, e desde a organização, seus sentimentos de insatisfação aumentaram muito. Fortes preconceitos os controlavam. Foi-me mostrado o caso da irmã H. Ela me foi apresentada em ligação com uma irmã que fortemente se indispusera contra mim, meu marido e as visões. Essa indisposição a conduziu a aceitar e apreciar cada mentirosa informação a nosso respeito e às visões, passando-a à irmã H. Ela demonstrara amarga disposição contra mim, embora nem me conhecesse pessoalmente. Não estava familiarizada com os meus trabalhos e nutria contra mim os piores sentimentos preconceituosos, influenciando a irmã H. As duas se uniram em suas amargas observações e conversas. A pessoa que me foi mostrada como em ligação com a irmã H era determinada, de temperamento sanguíneo e com um alto conceito sobre si mesma. Ela achava que suas opiniões estavam corretas e que outros deviam aceitar-lhe a palavra, quando apenas obscurecia o conselho por suas palavras e manifestava o espírito das forças do dragão para combater aqueles que estão unidos sob os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. desde que a irmã H. esteve em... Desprezou as visões e espalhou boatos como se fossem verdades. Ela não resiste a nenhuma influência que tenda a prejudicar-me. Não sabia que as visões procediam de Deus e não tinham nenhum relacionamento com o humilde instrumento. Todavia, uniu-se a pessoas não consagradas para exercer uma forte influência contra mim. Elas se têm fortalecido mutuamente por apreciar e espalhar falsas histórias provenientes de diversas fontes, nutrindo assim seu preconceito. Não há nenhum vínculo entre seu espírito e o espírito das mensagens que o Senhor vê por bem dar para benefício de seu humilde povo. O sentimento que há no coração delas não se harmonizam com a luz dada por Deus. Muitas pobres pessoas não sabem o que estão fazendo. Elas unem sua influência às forças de Satanás e o ajudam em sua obra. Manifestam grande zelo e diligência em sua cega oposição, como se estivessem verdadeiramente prestando um serviço a Deus ao lutar contra as visões. Todos os que desejam podem familiarizar-se com os frutos dessas visões. Por 17 anos, o Senhor permitiu que sobrevivessem e se fortalecessem contra a oposição das forças satânicas e a influência de agentes humanos que auxiliam Satanás em sua obra. Foi-me mostrado outras mulheres que estavam em guerra contra a verdade. Uma delas me foi apresentada como aceitando uns poucos pontos da verdade, mas então abandonando o povo remanescente de Deus. Ela se achava superior e pensava que sabia tudo. Era sábia segundo sua própria opinião e me foi mostrada como olhando constantemente para o passado e referir-se a uma antiga experiência, porque havia recebido anteriormente um pouco de luz. Engrandeceu-se e julgou que tinha luz e conhecimento suficientes para instruir toda a igreja. Sua fé era dispersa e desconexa. Muitas de suas ideias sobre a verdade estão equivocadas. No entanto, ela é egoísta e justa aos próprios olhos. É pronta a instruir, mas não a ser instruída. Despreza a instrução e rejeita os ensinos de Deus mediante seus servos. Eu a vi apontando para sua justiça, sua devoção e sua vida de oração. Como os fariseus enumera suas boas obras. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas capítulo 18, versos 11 e 12. A oração do fariseu não foi considerada, mas o pobre publicano, que podia apenas dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, despertou compaixão no Senhor. Lucas capítulo 18, verso 13. Sua oração foi aceita, enquanto que a do jactancioso fariseu rejeitada. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas capítulo 18, verso 14. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse capítulo 3, verso 17 e 18. A pessoa cujo rosto reconheci quando a vi, era conhecida como Senhora I. Vi que sua vida não se destacava pela humildade que deveria caracterizar os seguidores de Cristo. Quando pobres mortais, apesar de sua alta profissão de fé, tornam-se justos aos próprios olhos, então Jesus permite que enganem a si mesmos. Vi que essa mulher influenciou a outros e alguns a se unirem a ela para expor as visões ao ridículo. Esses irão responder a Deus por isso, pois cada palavra de menosprezo contra a luz que Deus achou conveniente comunicar pelo modo que Ele próprio escolheu é registrada. Foi-me mostrado ainda outra mulher que não se uniu ao povo a quem Deus está dirigindo. O Espírito da verdade não habita em seu coração, e ela tem feito a obra que agrada ao inimigo de todo o bem para distrair e confundir as mentes. Reconheci essa mulher no último dia de reunião, a qual ela deixou antes do encerramento. Ela é uma grande faladora e está sempre pronta a ouvir e contar alguma coisa nova, demorando-se sobre o que ela entende ser erros dos outros e declarando que suas más conjecturas são discernimento. Ela atribui luz à escuridão, e a escuridão chama a luz, e por qualquer pretexto faz longas orações. Aprecia ser aprovada e considerada justa. Assim, engana alguns. Tenciona ensinar a outros e pensa que Deus a instrui de modo especial, preterindo os demais. Mas a verdade não acha lugar em seu coração. Foi-me mostradas algumas outras unindo sua influência com essa mulher que mencionei, e juntas fazem o que podem para afastar e causar confusão à comunidade. Sua influência traz descrédito sobre a causa de Deus. Jesus e os santos anjos estão edificando e unindo o povo de Deus numa só fé, para que possam todos ter o mesmo sentimento e o mesmo parecer. E enquanto estão sendo consolidados em unidade de fé e de comum acordo sobre as solenes e importantes verdades para este tempo, Satanás atua para opor-se a seu avanço. Jesus trabalha mediante seus instrumentos para juntar e unir. Satanás age através de seus agentes para espalhar e dividir. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Amós capítulo 9, verso 9. Deus está agora experimentando e provando o seu povo. O caráter está sendo aperfeiçoado. Os anjos estão pesando o valor moral e mantendo fiel relatório de todos os atos dos filhos dos homens. Entre o povo professo de Deus há corações corruptos. Serão, porém, experimentados e provados. Aquele Deus que lê o coração de todos trará à luz as coisas ocultas das trevas, onde muitas vezes menos se suspeita, para que aquelas pedras de tropeço que têm prejudicado o progresso da verdade sejam removidas e Deus tenha um povo puro e santo para declarar seus estatutos e juízos. O capitão de nossa salvação leva, passo a passo, seu povo adiante, purificando e habilitando-o para a trasladação, e deixando na retaguarda os que estão dispostos a separar-se do corpo, que não querem ser guiados e se satisfazem com a própria justiça. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus capítulo 6, verso 23. O espírito humano não pode ser enganado por maior ilusão do que a que induz os homens a condescenderem com um espírito de confiança em si mesmos para crerem que são justos e se acham na luz, quando se estão afastando do povo de Deus e a luz que afagam são trevas. O grupo que se tem afastado do corpo possuem um espírito amargo, endurecido contra aqueles a quem Deus está usando como instrumentos para manter seu povo unido sobre a única e verdadeira plataforma. Seu espírito se opôs à obra de Deus e sua influência tem trazido vergonha sobre a causa do Senhor e feito com que nossa fé seja odiada pelos descrentes. Satanás exulta com isso. Aqueles que estão na igreja tentando servir a Deus podem, por algum tempo, sentir-se molestado com os que estão entre eles, mas não são retos, os quais me foram mostrados como sendo farisaicos, justos aos próprios olhos. Mas se eles forem pacientes e andarem humildemente perante Deus, orando diligentemente por seu poder e espírito, certamente avançarão, e aqueles que são fracos na fé serão deixados para trás. O irmão Jota me foi apresentado, e vi que sua conduta não estava agradando a Deus. Ele é instável e foi confundido pela era vindoura. Como não há a menor harmonia entre a teoria da era vindoura e a mensagem do terceiro anjo, ele perdeu seu amor pela verdade e a fé na mensagem. Sentiu-se irritado porque muito havia sido dito com respeito a ela. O terceiro anjo está proclamando a mais solene mensagem aos habitantes da terra. Estará o povo escolhido de Deus indiferente a ela e não unirá sua voz para proclamar essa solene advertência? O irmão J está enganado e enganando outros. Seu assunto tem sido consagração, quando seu coração não é reto. Sua mente está dividida. Ele não possui nenhuma âncora para firmá-lo e tem estado flutuando sem uma firme fé. A maior parte de seu tempo é ocupada em referir a um e outro histórias e boatos destinados a distrair e desestabilizar as mentes. Ele tem tido muito a dizer com respeito a mim e meu marido e contra as visões. Assumiu a posição. Denunciai e o denunciaremos. Jeremias capítulo 20, verso 10. Deus não o enviou em tal missão. Ele não sabe a quem tem estado a servir. Satanás o usa para trazer confusão às mentes. A pequena influência que possui tem sido utilizada para criar preconceitos contra a mensagem do terceiro anjo. Mediante falsidades, ele apresenta as visões sob luz equivocada, e pessoas fracas, que não estão estabelecidas em toda a verdade presente, são alimentadas por essas coisas, em lugar da forragem limpa, cabalmente peneirada. Ele está enganado com relação à santificação. A menos que mude seu comportamento e esteja disposto a ser instruído e aprecie a luz que lhe foi dada, será deixado por Deus a seguir o próprio rumo e julgamento imperfeito, até que naufrague na fé e, por sua conduta insensata, sirva de advertência àqueles que preferem agir independentemente da congregação. Deus abrirá os olhos das pessoas sinceras para que compreendam a terrível obra daqueles que espalham e dividem. Ele assinalará aqueles que causam divisões para que cada pessoa sincera possa escapar da armadilha de Satanás. O irmão J recebeu do pastor K uma falsa teoria de santificação, a qual se acha fora da terceira mensagem angélica, e onde quer que for recebida, destrói o amor da mensagem. Foi-me mostrado que o pastor K se encontrava em terreno perigoso. Ele não está em união com o terceiro anjo. Ele fruiu uma vez a bênção de Deus, mas agora não a tem, pois não apreciou nem alimentou a luz da verdade que lhe brilhou no caminho. Ele trouxe consigo uma teoria metodista de santificação e apresenta, dando-lhe a maior importância. E as sagradas verdades próprias para este tempo são por ele tidas em pouca consideração. Ele tem seguido a própria luz e ficado mais e mais em trevas e se afastado mais e mais da verdade, até que ela não tenha sobre ele senão pequena influência. Satanás lhe tem dominado a mente e ele tem ocasionado grande dano à causa da verdade no norte de Wisconsin. Foi essa teoria de santificação que a irmã G recebeu do pastor K e procurou seguir, que a levou àquele terrível fanatismo. O pastor K tem desencaminhado e confundido muitas pessoas com essa teoria da santificação. Todos os que abraçam perdem, em grande parte, o interesse e o amor pela terceira mensagem angélica. Esse ponto de vista da santificação é uma teoria atraente. Ela encobre as faltas de pobres seres em trevas, no erro e no orgulho. Dá-lhes a aparência de serem bons cristãos e de possuírem santidade quando têm o coração corrupto. É uma teoria de paz e segurança que não traz o mal à luz, nem reprova e repreende o erro. Ela cura a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias capítulo 6, versos 14 e Jeremias capítulo 8, verso 11. Homens e mulheres de coração corrupto lançam em volta de si as vestes da santificação e são consideradas como exemplo do rebanho, quando são agentes de Satanás, por ele empregados para seduzir e enganar as pessoas sinceras para um atalho, de modo a não sentirem a força e importância das solenes verdades proclamadas pelo terceiro anjo. O pastor K tem sido olhado como um exemplo, ao passo que tem sido um dano à causa de Deus. Sua vida não tem sido irrepreensível. Seus caminhos não têm estado em harmonia com a santa lei de Deus ou com a imaculada vida de Cristo. Sua natureza corrupta não está subjugada, e todavia ele insiste muito na santificação e assim engana muitos. Fui encaminhada a seus trabalhos passados. Ele tem deixado de trazer pessoas para a verdade e de estabelecê-las na terceira mensagem angélica. Apresenta como coisa de primeira importância uma teoria da santificação, ao passo que faz de pouco valor o veículo pelo qual nos vêm as bênçãos de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. A verdade presente, que é o veículo, não é considerada, antes pisada a pés. Os homens podem clamar: santidade, santidade, santificação, santificação, consagração, consagração, e todavia não saberem mais por experiência daquilo em que falam do que o pecador com suas propensões corruptas. Deus há de em breve rasgar essas vestes caiadas de professa santificação que alguns de mente carnal têm lançado sobre si para ocultar a deformidade do coração. É mantido um fiel relatório dos atos dos filhos dos homens. Coisa alguma pode ser escondida aos olhos daquele que é alto e santo. Alguns tomam um rumo diretamente em oposição à lei de Deus e depois, para encobrir seu pecaminoso caminho, professam ser consagrados a Deus. Essa profissão de santidade não se manifesta em sua vida diária. Não tem a tendência de elevar-lhes a mente e levá-los a se absterem de toda a aparência do mal. Somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Nossa fé é blasfemada em consequência do torcido caminho dos que têm mente carnal. Eles professam parte da verdade, o que lhes dá influência, ao passo que não têm união com os que creem e estão unidos em toda a verdade. Qual tem sido a influência do pastor K? Quais têm sido os frutos de seus trabalhos? Quantos se têm convertido e estabelecido na verdade presente? Quantos ele tem trazido à unidade de fé? Ele não está juntando com Cristo. Sua influência é no sentido de espalhar. Há falhas em sua pregação, e falta a seus conversos aquilo que se provará uma rocha e defesa no dia da ira de Deus. Seus sermões são sem sal, insípidos. Ele não apresenta pessoas completamente convertidas à verdade, separando-as do mundo e unindo-as ao povo exclusivo de Deus. Seus conversos não possuem nenhuma âncora para firmá-los, e eles vagueiam aqui e acolá, até que muitos deles ficam desnorteados e se perdem no mundo. O pastor K não sabe de que espírito é. Ele está unindo sua influência com as forças do dragão para se opor aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Ele enfrenta uma guerra terrível. Até onde o sábado está envolvido, ele ocupa a mesma posição com os batistas do sétimo dia. Separe o sábado das mensagens e ele perde sua força. Mas quando conectado à mensagem do terceiro anjo, um poder o acompanha para convencer os incrédulos e infiéis e apresentá-los com vigor para permanecerem, viverem, crescerem e florescerem no Senhor. É tempo de o povo de Deus em Wisconsin encontrar seu lugar. Quem se porá ao meu lado? Deveria ser proclamada pelos fiéis e experientes em todo lugar. Deus requer que eles saiam e se desprendam das várias influências que separariam um do outro e da grande plataforma da verdade, para a qual Deus está levando o seu povo. Foi-me mostrado o caso do Sr. L. Ele tem muito a dizer sobre santificação, mas está enganado consigo mesmo, e outros estão enganados com ele. Sua santificação não pode durar enquanto ele está na reunião, mas não suporta a prova. A santidade bíblica purifica a vida, mas o coração de ele não está puro. O mal existe ali e manifesta-se na vida. E os inimigos de nossa fé têm tido ocasião de censurar os observadores do sábado. Julgam a árvore pelos frutos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. 2 Coríntios capítulo 4, verso 2. Muitos andam diretamente em oposição ao texto citado. Andam com astúcia e falsificam a palavra de Deus. Não exemplificam em sua vida a verdade. Exercitam-se especialmente sobre a santificação. Todavia, lançam para trás das costas a palavra divina. Oram sobre santificação, cantam sobre santificação e clamam por santificação. Homens de coração corrupto tomam um ar de inocência e professam ser consagrado. Isto, porém, não é prova de serem retos. Seus atos os desmentem. Tem a consciência cauterizada, mas está para vir o dia da visitação divina e manifestar-se-á a obra de todo homem, de que qualidade é. E todo homem receberá segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, verso 12. disse o anjo ao apontar para ele. Que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lança as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Salmo capítulo 50, versos 16 a 19. Deus espalhará e sacudirá para fora essas influências divisoras, e libertará seu povo, caso os que professam a verdade venham em socorro do Senhor. Não há santificação bíblica para os que lançam para trás de si parte da verdade. Há na palavra de Deus suficiente luz, de modo que ninguém precisa errar. A verdade é bastante elevada para causar admiração aos maiores intelectuais, e é todavia simples bastante para ser compreendida pelo mais humilde e mais fraco dos filhos de Deus, e para dar-lhe instrução. Os que não veem a beleza da verdade, que não dão nenhuma importância à mensagem do terceiro anjo, serão indesculpáveis, pois a verdade é clara. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João capítulo 17, versos 17 e 19. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, versos 12 a 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, verso 3. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. Aí está a santificação bíblica. Não é apenas uma simples exibição ou obra exterior. É a santificação recebida por intermédio da verdade. É a verdade recebida no coração e praticamente vivida. Como homem, Jesus era perfeito e, todavia, cresceu em graça. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, verso 52. Mesmo o mais perfeito cristão pode crescer continuamente no conhecimento e no amor de Deus. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro capítulo 3, versos 14 e 18. A santificação não é obra de um momento, uma hora ou um dia. É um contínuo crescimento na graça. Não sabemos em um dia quão forte será a nossa luta no dia seguinte. Satanás vive e está ativo, e precisamos cada dia clamar fervorosamente a Deus por auxílio e força para resistir-lhe. Enquanto Satanás reinar, teremos de subjugar o próprio eu. Teremos assaltos a vencer e não há lugar de parada, nenhum ponto a que possamos chegar e dizer que o atingimos plenamente. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 12. A vida cristã é uma constante marcha avante. Jesus se coloca como refinador e purificador de seu povo, e quando sua imagem estiver perfeitamente refletida neles, eles estarão perfeitos e santos e preparados para a trasladação. Exige-se do cristão uma obra perfeita. Somos exortados a purificar-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Aí vemos onde está a grande obra. Há um trabalho contínuo para o cristão. Todo ramo da videira mãe tem de tirar dela vida e força, a fim de dar fruto.